acredito.
Não, eu enquanto vocês respondem, eu vou dizer. Pra mim, não.
Então,
não,
porque pra mim...
Você é feminista de direita, mas enfim. Eu tô fazendo essa pesquisa ao vivo.
Então, Miriam, a luta tem que ser interseccional, né? A gente tem que combater juntos a violência de gênero, a violência de raça e a violência de classe. Essas coisas precisam estar caminhando juntos, senão essas relações são imbricadas, né? Essas opressões, elas caminham junto e se retroalimentam, né? Se eu me digo feminista, mas não estou na luta de classe, né? Se eu não estou ao lado da classe trabalhadora, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, eu não estou fazendo a luta por inteiro, né? Está faltando uma parte aí do andamento desse processo. Então, eu preciso combater essas opressões estruturais que sustentam o sistema capitalista para que a gente possa chegar numa sociedade mais justa, igualitária, né? Promovendo igualdade, combatendo opressão. Você ser feminista e você estar aliada ao capitalismo está incompleta, né? Tem um equívoco teórico.
Há uma contradição,
né? Tem um equívoco teórico. Não tem como essas coisas caminharem lado a lado, né? Feminismo, ele é uma ideologia radical, né? Ela tem uma proposta de igualdade. E o capitalismo é um sistema que tem uma exploração, né? É a exploração da classe trabalhadora. Então, não tem como. Essas coisas são incompatíveis. Você, por um lado, está lutando pela igualdade e, por outro lado, está defendendo a exploração da classe trabalhadora. Não tem como essas coisas caminharem juntas. Então, para mim, feminismo de direito é um absurdo teórico, é uma anomalia.
E para você, Letícia, pode
não,
falar?
Não vejo como, mas eu queria até pegar esse gancho da Juliana, que eu acho bem interessante, porque para mim não é só essa questão, eu acho que isso passa também por a gente aceitar alguns discursos que se tornaram muito hegemônicos, né, em grupos de mulheres e falar, por exemplo, em empoderamento, né? Porque dá essa dimensão de que a gente individualmente consegue ascender ou consegue transformar alguma coisa. E, gente, eu não tenho a menor dúvida de que não existe qualquer forma de luta individual nesse campo. É algo que a gente pode traduzir essa ideia da tomada de força por nós mulheres ou da auto-identificação enquanto feministas e da nossa posição dentro de um movimento como algo chamado de empoderamento, que particularmente eu acho que é um termo que banalizou e se tornou extremamente liberal, né? Se tornou instrumentalizado por grupos...
Foi apropriado, liberais. Né?
Exatamente. Então, os grupos liberais hoje usam esse termo, empoderamento, uma mulher empoderada, e aí parece que ela dispensa todo o coletivo de mulheres ao qual ela pertence, que lutaram para que ela chegasse até ali, para que ela tivesse direitos, para que ela pudesse, enfim, manifestar publicamente todas essas opiniões, mas ela é empoderada, então ela nem precisa desse grupo. Ao contrário. Então, para mim, é impossível a gente considerar uma luta individual nessa esfera, e eu acho que é aí que essas mulheres que se dizem feministas liberais se perdem, porque elas identificam uma luta individual que não traz qualquer sentido de transformação social, a não ser uma transformação individual em que ela cresce, né, talvez na área dela, em que ela adquire algum tipo de visibilidade, mas isso não transforma a sociedade, isso não transforma a realidade em que a gente vive. Então, se a gente
quer transformar,
é coletiva, e se ela é coletiva, a própria lógica da direita é uma lógica de conservação de valores. E se a gente for conservar valores, a gente não vai emancipar mulher nenhuma, porque o objetivo da conservação de valores é justamente nós subjugadas, tiradas do espaço público, com salários menores, belas recatadas do lar, provedoras da família, cuidadoras dos filhos. O que isso transforma? Absolutamente nenhuma relação.
Nada.
Então,
eu quero colocar aqui algumas participações que estão chegando do Fernando Dantas. Isso mesmo, Juliana, sensacional. A Camila Milek, debate maravilhoso, convidadas excelentes. O Fernando volta e diz interrelacionalidade. E a outra participação, se a luta é identitária, sem ser classista, é instrumento do capital.
Isso, Miriam,
eu acho que é bem isso. Eu queria voltar um pouquinho no que a Manuela Dávila, tanto as duas, né? Tanto ela quanto a Marília, são mulheres muito jovens, com experiência política, mas muito jovens, com 36 anos, né? E elas sofreram barbaramente, inclusive a Manuela, sobre o seu corpo, né? Isso já aconteceu quando ela foi candidata a vice-presidenta, e que falavam que ela tinha no seu corpo tatuado imagens do Che Guevara, de não sei o quê. Bom, primeiro, se ela tivesse, isso não é um problema. Isso não afeta em nada. Mas foi muito utilizado o próprio corpo da Ana Manuela, que é uma mulher jovem, bonita e tal, mas foi utilizado tudo isso contra ela, né? E nós temos aí um ponto, Mariane, o ponto 2, se você puder me fazer a gentileza.
Em relação à Manuela Dávila, né? Ela foi candidata a prefeita de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Ela foi alvo, então, de mais de 500 mil compartilhamentos de conteúdos falsos contra ela nas redes sociais. Algo recorrente na sua vida política e que virou tema do livro E Se Fosse Você? Sobrevivendo às redes de ódio e fake news, que ela lançou em agosto passado. A Justiça Eleitoral chegou a determinar a retirada de pelo menos 500 mil de compartilhamentos de conteúdos falsos contra ela, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
E ela teve também um outro episódio que lançaram que ela teria sido presa com cerca de 150 mil compartilhamentos. Quer dizer, é uma violência mesmo. Eu admiro essas mulheres, além de tudo, porque eu vou dizer, para manter a sanidade durante uma campanha política como essa, violenta, não é para qualquer um. Eu não digo uma, não é para qualquer um, porque elas se mantiveram firmes, fortes e foram para cima. Não estou dizendo que não sofreram, porque também, né, são humanas, mas eu tenho profunda admiração por elas. Enfim,
assim, e aí? É uma violência permeada de machismo, né? A gente não vê, por exemplo, homens sofrendo ataque em relação aos seus corpos, né? Como é que ele é do seu peso, da sua sexualidade ou da sua sensualidade ou de ter tatuagens ou não. Isso não é uma coisa que seja cobrada dos homens, né? Então, as mulheres, elas têm o machismo dentro da violência política, né, e o racismo quando é uma mulher negra, de maneira muito forte, né? E essa construção social de que a mulher tem um papel a ser desempenhado na sociedade, como a Letícia estava falando ontem, né? Sobre a necessidade da gente romper com esses estereótipos, né, de que a mulher é feita para ser bela, recatada e do lar, né? Tem muito a ver com que a pergunta anterior que a Miriam trouxe a respeito de como a gente faz para que a gente eleja mulheres, mas mulheres que defendam uma pauta, né, das mulheres trabalhadoras. É isso, a gente precisa ter um trabalho de base forte, né? A gente precisa de movimentos sociais que estejam capilarizados, né, que atinjam as mulheres na sua base, na ponta, nos seus locais de moradia, de trabalho, né, para que a gente consiga ter esse tipo de conversa, né, fazer com que a mulher entenda a necessidade da gente lutar pela autonomia sobre o próprio corpo, né? O corpo é nosso e ele é um instrumento político que a gente pode utilizá-lo, inclusive para nos manifestarmos da maneira como a gente achar mais interessante, né? Que a gente decide sobre o nosso próprio corpo e não a sociedade, não os homens, para a gente que a gente tenha a liberdade de viver sem esse tipo de julgamento, entendendo que a gente tem direitos iguais, né? E é um... Claro. Precisa fazer toda essa conversa, né? O trabalho de base mesmo, a gente conversando com mulheres, fazer grupo de mulheres e conversar sobre a autonomia sobre as nossas vidas, seja ela política e seja ela também
com essas liberdades. E dá muito resultado. Né? A gente, todas nós aqui, de alguma maneira, já militamos nesse sentido. E é impressionante que quando a gente senta para conversar com as mulheres, elas mesmas trazem os exemplos da sua vida, das suas vidas, que às vezes, muitas vezes, como se coloca como machismo estrutural e a exploração capitalista, ela já está incorporada, né? Você não consegue imaginar isso, você consegue imaginar, como dizem, o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. Então, muitas vezes, elas não conseguem perceber como isso as afeta no dia a dia. E eu já tive muitas oportunidades de sentar com as mulheres e numa roda e a gente começar com a conversa e tal. E elas mesmas vão percebendo o quanto isso afeta. E isso é transformador. Agora, é uma coisa muito diferente, nós viemos aí, lamentável, sofro com isso, de um desmonte de políticas públicas para mulheres. E aí você vem com uma Damares da vida, que eu até vou pedir para a Mariane achar aí, Mariane, onde ela fala do bolo.
Sim, ela fez vai
um
marcar.
Bolo ao vivo.
Vai marcar a trajetória dela no ministério, né?
É uma das ela fazer um bolo para o presidente.
Não, ela fala aí que foi... A Mariane acha isso aí.
A declaração é essa, entre aspas, né? Quero fazer um bolo para o presidente. Vou para a casa do presidente, que a Michelle cozinha muito bem. E quero confeitar um bolo para o meu presidente, disse a ministra que colocou o nome do programa.
Mas olha ali o ponto 3.
Tem um pouquinho Mariane. Antes, né? Uma semana a ministra da Mulher...
Desculpa, Mariane, deixa eu te interromper. Gente, vamos lembrar, vamos prestem atenção nisso, porque não é engraçado, é triste. Mas que foi, quem não pôde acompanhar, que foi o que a ministra da Mulher, da Família, sabe Deus o que mais, pôde falar, falou a semana passada. Desculpe aí, Mariane, vamos lá.
Então, vamos lá. A ministra, então, Damares, fez um bolo ao vivo em uma live, em uma cozinha toda cor-de-rosa e vestindo roupas da mesma cor. Ela disse, abre aspas, esse vai ser um dos maiores eventos do meu ministério. Eu acho que esse dia vai marcar a história da minha passagem pelo ministério. Fecha aspas, né? Comentou. A ação serviu para lançar o programa 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Damares explicou qual é a relação entre fazer um bolo e lutar pelo fim da violência contra as mulheres. Abre aspas. Estou aqui porque muitas mulheres continuam no ciclo da violência com o agressor, porque ele é o provedor. Elas não têm como romper com o ciclo de violência porque tem dependência econômica. Mas você consegue romper se empreender. Queremos falar do nanoempreendedorismo. A mulher pode fazer bolo e ser nanoempreendedora. Não sabe fazer bolo, pode costurar. Não sabe fazer biscoito, pode fazer caixas de biscoito e vender para quem faz o biscoito. Sugerir.
Então, assim, vamos lá. Ela faz um bolo numa cozinha cor-de-rosa. Vamos lembrar que foi ela que disse que mulher... meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Aí, vejam, gente, não é porque ela é burra. Não, ao contrário. Ela, como o ministro Salles do Meio Ambiente, eles servem a uma política bolsonarista. Eles estão profundamente ligados a esse governo que está aí e ao pensamento desse governo. Então, ela monta uma cozinha cor-de-rosa, se veste de cor-de-rosa e bate um bolo. Ora, e fala ainda... Bom, primeiro, ela diz que vai ser o maior evento do ministro dela. Se imagina por aí o que vem, né? O que já está sendo feito. E ela fala em nanoeconomia. O que é a nanoeconomia? Ela mandou, então, as mulheres que precisam se autonomizar economicamente, baterem bolo, venderem brigadeiro,
fazer biscoito.
Ou seja, na verdade, para ela, a mulher vai vender em sinaleiro bolo. É isso que a gente pretende para a política de mulheres? É isso que vai reduzir o feminicídio? É isso que vai reduzir a violência contra a mulher?
Não, a ideia é ridícula, né? Você pega a pessoa que está sofrendo violência e bota ela na rua, né? Bem ao alcance do agressor. Excelente ideia. Mas eu acho que você falou uma coisa que é essencial, Miriam, em relação à própria Damares e até em relação à Michelle Bolsonaro. Primeiro que a Michelle Bolsonaro, ela desempenha esse papel que já vinha sendo desempenhado pela esposa do Temer, Marcela Temer, que é esse retorno do primeiro damismo, né? A Dilma era uma pessoa que representava muito bem a autonomia de uma mulher técnica, forte, que subiu no Rolls Royce presidencial com a filha e disse, eu não preciso de um homem ao meu lado para desempenhar um governo. E isso é extremamente subversivo e disruptivo para essa lógica masculinista de política que a gente enfrenta. Então, esse retorno da Marcela Temer ao primeiro-damismo, a essa lógica da mulher com o cuidado doméstico, com essa ética do cuidado, né? E a Michelle Bolsonaro vem para desempenhar também esse papel, que é para nos colocar no nosso lugar. Isso é tão absurdo dentro desse governo que não basta essa primeira-dama nessa lógica. Ele põe num ministério, a gente tem duas ministras mulheres, uma que cumpre bem um papel de ficar calada e liberar agrotóxico, né, que é a Tereza Cristina, e a outra que desempenha um papel que muitas vezes é visto como cortina de fumaça, né? A gente interpreta muito o que a Damares fala quando precisa disfarçar outra coisa do governo, né? Sim. E aí eles falam as polêmicas com ela, e as pessoas acham assim, não, ela tá ali, engraçado e tal, né? Tira um sarro, Jesus na goiabeira e tudo mais. Mas, na verdade, ela desempenha um papel fundamental do bolsonarismo, que é lidar com o absurdo. É a lógica do absurdo, a lógica do inconcebível, né? A gente acha assim, não, ela tá ali, é só uma comédia. E não é. Não é. Ela e o Salles, eles cumprem papel essencial. E o Weintraub também cumpria, né? Ele agora já saiu do governo, mas ele era a mesma lógica, que é a lógica do extremismo dentro do governo Bolsonaro. Eles são a base do governo Bolsonaro. A gente interpreta como algo do ridículo, mas não é. Então, é por essas pessoas que nós estamos sendo governados. Né? Essas são as pessoas que determinam política pública de aborto. E a gente viu isso quando a própria ministra interferiu no direito de uma criança de 10 anos de proteger sua vida. Então, a gente tem que interpretar essas pessoas a partir do que elas realmente representam politicamente, que não é o absurdo, a gente precisa levar eles mais a sério. Né? Infelizmente, quando a Damares se pronuncia, ela causa um choque para todas nós mulheres. Né? Ela causa um impacto em todas as mulheres na vida pública. Parece que mulher na vida pública é boba, é ingênua, é imatura, é infantil, é rosa e azul. Então, assim, isso diminui cada um de nós. Isso é muito violento com a gente. E a gente, às vezes, interpreta isso na lógica do ridículo e do riso e não dá a dimensão que isso tem, né, no impacto que isso tem para a gente considerar o papel de cada um de nós no espaço público. Né?
Tem essa até é um xingamento, mas uma expressão muito machista e de agressão contra a mulher, que é, você não tá, pare aí de fazer isso e vá bater um bolo. Você não tá fazendo nada, vá bater um bolo.
Eu vou lavar uma louça.
Não sei se vocês já ouviram isso.
Sim,
mas pare de reclamar e vai bater um bolo. Então, ela faz exatamente isso, né? Ela vai bater o bolo.